Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. Era uma hora da noite. Eu esperava Emília com os olhos fitos na janela de seu quarto, as únicas em toda a casa que ainda apareciam frouxamente esclarecidas. Já te disse que os aposentos de Emília, uma alcova, um gabinete de vestir e uma sala de trabalho, ocupavam a face esquerda do edifício. Desse lado o sobrado apoiava-se a uma escarpa da colina, que lhe servira como de alicerce, e que para a elegância da construção o arquiteto disfarçara com um terraço. O gabinete de Emília abrilha-me uma porta para esse terraço. Ali no quadro iluminado pela claridade interior, via eu de longe desenhar-se seu vulto esbelto. Avançou até a borda do rochedo escarpado. Que vai ela fazer? Meu Deus, balbuciei trulho e frio de susto. Esquecendo tudo, para só lembrar-me do risco imenso que sua vida corria, fui para soltar um grito de pavor que a suspendesse. Mas ela, resvalando pelas pontas eriçadas do rochedo abrupto, já tocava a planície. Pouco depois estava junto de mim, calma, risonha, sem a menor fadiga. — A seu! — disse afoutamente, abaixando o capuz da longa mantilha. — Para que arrisca assim a sua vida, dona Emília, se eu soubesse. Não tinha aceitado. Ela ergueu os ombros desdenhosamente. — Tru. Parecia-me a cada momento que o pé lhe faltava.
— E eu morria!
Se não fosse isso, teria ouvindo. Podíamos ficar onde estávamos, tranquilamente sentados no sofá. Para que serviria a vida se ela fosse uma cadeia? Viver é gastar, esperdiçar a sua existência como uma riqueza que Deus dá para ser prodigalizada. Os que só cuidam de preservá-la dos perigos, esses são os piores avarentos. E quem se priva a si do mais belo sentimento, quem se esquiva de amar, não é avaro também da vida, avaro do seu coração e das riquezas de sua alma. A senhora o é, dona Emília.
Oh, como ele se engana, meu Deus! Exclamou Emília, erguendo aos céus belos olhos.
Que diz? Então posso acreditar, enfim. E murmurei aquejante. É verdade que me ama? Nunca até aquele momento, durante 2 meses vividos em doce intimidade e no conchê estreito de nossas almas, nunca a palavra amor fora proferida em referência a nós. Emília dava-me. Como já sabes, todas as preferências a que podia aspirar o escolhido do seu coração e assumira para comigo o despotismo da mulher amada com paixão. Ela imperava em mim como soberana absoluta. Seu olhar tiranizava-me e fazia em minha alma a luz e a treva. A fonte de minhas alegrias, como de minhas tristezas, manava de seus lábios. Se eles abriam-se, meu coração abria-se também, em flor ou chaga, conforme o sorriso era orvalho ou espinho. Ela tinha consciência disso, mas persistia em chamar, ao sentimento que nos ligava, uma boa e santa amizade. Às vezes, que eu ousava começar o nome doce e verdadeiro do meu afeto, seu olhar incisivo cortava minha palavra nascente, a minha culpa era rigorosamente punida com alguns dias de uma indiferença completa. Aquela noite, porém, cuidei que era chegada a hora da minha aventura. Tudo me anunciava. Essa entrevista à alta noite, a solidão que nos cercava, os perigos que Emília afrontara para ir ter comigo, o sereno contentamento derramado por toda sua pessoa, e até a última palavra que proferira invocando a Deus, tudo isto não me dizia bem claro. E com a eloquência sublime das paixões irresistíveis que ela me amava. Bem, Paulo, ouvi a trêmula interrogação. Emília demorou seu olhar sobre mim e disse-me com uma placidez esmagadora. Não o amo. Depois, como se quisesse abrandar a dureza dessa declaração, adoçou a voz para acrescentar.
Não o amo ainda, e nunca me há de amar.
Por quê? Não se agaste comigo. Sou franco e disse-lhe que não o amo ainda, é verdade. Virei amá-lo algum dia, só Deus o sabe. Sente-se aqui perto de mim, vou-lhe fazer uma confissão. Ajoelhei-me junto ao banco. De joelhos, mas é que devia estar, pois sou eu quem se confessa, disse ela rindo. O senhor me supõe um coração frio e egoísta. Avaro de amor, como dizia. É o contrário inteiramente. Devia dizer um coração pobre, miserável de amor, mas ambicioso, mas devorado pela sede imensa. Amor, não peço eu a Deus todos os dias que me enche-lhe esta alma.
Tivesse eu,
que lhe dera sem hesitar toda a minha vida, sem guardar para mim nenhum instante dela. Tivesse eu essa opulência do meu coração, que então o senhor não me chamaria avara, mas pródiga e louca, porque eu sinto que o seria. Louca de minha louca paixão. Eu julgava que tinha medo de amar, creio disse.
De amar não, mas dessas ilusões efêmeras que murcham em fogo coração. Quero meu bem vivo padá-lo todo a quem for dele senhor. Talvez aquele a quem o deiro dilacere. Embora deve haver delícias inefáveis neste mesmo suplício. Depois que supremo consolo, sentir o orgulho de só ter amado uma vez na vida. Sentir que não restam do primeiro e único amor senão cinzas do coração extinto. Esquecido já do desengano que recebera há pouco, eu palpitava sob a palavra apaixonada de Emília, como se fora o feliz que devesse merecer tão sublime paixão. Medo de amar, exclamou ela. Pois saiba que mãe nenhuma espiando o primeiro sorriso nos lábios do seu filhinho, teve os estremecimentos de ventura com que os preto o primeiro palpite meu coração. Meu Deus, que júbilo imenso não deve ser o amor, quando a esperança dele nos enche assim sim de contentamento. Foi há 5 meses, quando o senhor tou. Cuidei que a amar. Sim, ao senhor. E desde então interrogo minha alma, escuto-me viver interiormente. Lembrei-me até de escrever o que eu sentia. Seria a história do meu coração. No dia em que ele me dissesse que eu o amava, sem que o senhor me perguntasse, sem o menor acanhamento, lhe confessaria.
Acrede!
E seu coração até agora nada lhe disse ainda, dona Emília. Meu coração dizê-me que eu e timo tanto como a meu pai, que o senhor ocupa com uma grande parte da minha vida, que sua lembrança gravou-se e não se apagará mais nunca em meu pensamento, que as horas que passo a seu lado são as mais doces para mim, que nenhuma voz toca mais suavemente as cordas de minha alma. Eis o que me diz o meu coração, mas ele não diz que pelo senhor eu sacrificaria tudo. As considerações do mundo, minha família, as minhas afeições e os meus sentimentos. Ele não diz que o senhor bastaria a minha vida, e encheria tanto, que não houvesse mais lugar nela para outro pensamento e outro desejo. Não diz isto, logo não o amo. Mas, dona Emília, atenda. A senhora ilude-se, talvez. Sua opinião, amor, assim é impossível, pois juro-lhe. Eu só amarei assim. Emília ergueu-se. Ao menos diga-me. Posso ainda ter uma esperança.
Eu a tenho,
respondeu-me. Se o mundo soubesse um dia a história que eu te conto, Paulo exclamaria sem dúvida. Essa mulher não existiu, e o mundo teria razão. A Emília de que eu te falo não existiu para ninguém mais senão para mim, em quem ela viveu e morreu. A Emília o mundo conhecera e já esqueceu-se talvez, foi a moça formosa que atravessou os salões, como a borboleta, atiando os turbos um pó dourado de suas asas. A flor de que aquela buscava o mel, não viçava ali, nem talvez na terra. Seria a flor do céu,